Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 1º de junho de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara conclui votação de medida provisória e mantém subsídios para indústrias químicas. Comissão adia votação da PEC da mensalidade em universidade pública. Ministro diz a deputados que governo quer eliminar a fila de novos benefícios do INSS até o final do ano. Presidente do Banco Central defende a estratégia de juros para controlar a alta da inflação de críticas feitas na Câmara. Câmara conclui votação de medida provisória que mantém subsídios para indústrias químicas entre 2023 e 2027. E o repórter Antônio Vital acompanhou o debate.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação da medida provisória que permite a manutenção de 2023 até 2027 das tarifas reduzidas de PIS e COFINS previstas no Regime Especial da Indústria Química, conhecido como REIC. A previsão de um período de transição para o fim dos descontos tributários para a indústria química foi acrescentada ao texto pelo relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e mantida pelo Senado. A MP original, editada no fim do ano passado, previa o fim imediato do regime especial, o que entrou em vigor em janeiro deste ano. Segundo o governo, os descontos no pagamento de impostos já tinham alcançado os objetivos iniciais. Deputados de diversos partidos, e não apenas da oposição, argumentaram que o fim do desconto no pagamento dos tributos provocaria mais de 80 mil demissões e perda de competitividade no setor químico. Um acordo feito na Câmara manteve o fim dos subsídios para este ano, mas permitiu que as alíquotas reduzidas voltassem a vigorar no ano que vem, em troca do compromisso formal das empresas do setor químico de não demitirem trabalhadores e de respeitarem a legislação ambiental, inclusive com ações compensatórias. Uma das alterações feitas pelos senadores antecipava a volta dos subsídios para este ano, mas a emenda foi rejeitada pelo relator, decisão que foi confirmada pelo plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, antecipar a volta do regime especial permitiria a retomada da competitividade do setor químico.
Nós queremos antecipar o que já vai estar dado para o próximo ano e antecipar em 3 meses para que este efeito desta redução das alíquotas, esse incentivo, já se reflita na necessidade de fortalecimento da indústria química, considerando que ela está em todos os cantos deste país.
O relator, Alex Manente, foi contra a alteração e disse que o texto original aprovado pela Câmara, com a previsão de volta dos subsídios no ano que vem, foi fruto de um acordo que envolveu o governo e o setor químico.
Nós celebramos um acordo que postergou 2 anos o regime especial da indústria química. Nós precisamos de um período para poder ter, de fato, esse regime estabelecido com as contrapartidas feitas de maneira adequada. Por isso, esse ano não teria cobrança e é o período de se organizar, com 2 anos sendo postergado na utilização da indústria química.
Com o texto aprovado, a alíquota do PIS para as empresas químicas ficou definida como de 1,26% de janeiro a março deste ano, 1,65% até o fim de 2022 e de 1,52% até 2027. Já as alíquotas da COFINS, nos mesmos períodos, ficaram em 5,8%, 7,6% e 7%. Apenas uma alteração feita pelo Senado foi aprovada pela Câmara. A mudança cria novo direito a crédito presumido para as empresas que se comprometerem a ampliar sua capacidade instalada, ampliar sua capacidade produtiva ou instalar novas fábricas para usar gás natural na produção de fertilizantes. A medida provisória, que permite o regime especial de tributação da indústria química entre 2023 e 2027, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação da PEC da mensalidade em universidade pública, que não deve ser votada antes das eleições pela comissão. E o repórter Francisco Brandão acompanhou.
Os líderes partidários da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados fecharam acordo para retirar de pauta a proposta que permite a cobrança de mensalidades em universidades públicas. A proposta de emenda à Constituição, que poderia ter ido à votação na semana passada, gerou protestos de organizações estudantis. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, comemorou a decisão. Ele considera a proposta um equívoco.
As universidades públicas são financiadas com impostos dos cidadãos brasileiros, elas não são meramente gratuitas, e a instituição de mensalidades poderia excluir a participação de uma parcela importante de estudantes carentes.
O único deputado a defender a proposta na reunião foi o relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Ele afirmou que a PEC não acaba com a gratuidade na universidade pública e o dinheiro da mensalidade seria utilizado para financiar os estudantes pobres.
Está expresso na PEC que quem não pode pagar, não paga. O dinheiro da mensalidade, como diz o próprio texto da PEC, é para auxiliar o estudante mais pobre, é para auxiliar o estudante que precisa do transporte gratuito para chegar para a universidade, é para auxiliar o estudante que precisa do subsídio no bandejão para conseguir comer, como eu precisei, senhor presidente, estudando no ensino médio público. Hoje, a universidade não tem recurso para fornecer assistência para o aluno mais pobre que deveria ter essa oportunidade, mas não tem.
A Comissão de Constituição e Justiça seria apenas a primeira etapa para a votação da proposta, que deveria depois passar pela análise de uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Governo quer eliminar fila de novos benefícios do INSS até o final do ano. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião dos deputados com o ministro do Trabalho e a direção do órgão.
O presidente do INSS, Guilherme Serrano, disse aos deputados da Comissão de Trabalho da Câmara que o governo pretende eliminar a fila de 1,6 milhão de benefícios represados até o final do ano. Mas este número leva em conta apenas os pedidos iniciais de benefícios, ou seja, não soma os recursos e os pedidos de revisão. Serrano diz que cerca de 500 mil dos segurados da fila são pessoas com deficiência que buscam o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Guilherme Serrano explicou que o BPC, para essas pessoas, exige três níveis de análise: administrativa, social e médica. Os peritos médicos ficaram 50 dias em greve e há uma redução significativa dos servidores do INSS nos últimos anos. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, prometeu que um novo concurso com 1.000 vagas para o Instituto será feito ainda este ano. O ministro comemorou o saldo de 615 mil empregos formais em 2022. Nessa terça-feira, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril está em 10,5% da população acima de 14 anos que procura trabalho. Já o rendimento médio caiu 7,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, chegando a R$ 2.569. Os deputados da oposição disseram que o governo não vai conseguir aumentar o emprego se não tiver políticas para a retomada do crescimento da economia. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, diz que os empregos criados são precários e que a inflação prejudica ainda mais.
A honra do trabalhador brasileiro era pegar o fundo de garantia e construir a sua casa. Hoje é para pagar a dívida ou para comprar comida.
Sobre os compromissos feitos com os servidores do INSS para terminar com a greve, o ministro diz que vai lutar para que tudo seja cumprido.
Existe sim um compromisso e nós faremos no prazo o encaminhamento daquilo que foi acordado. E claro que não depende totalmente de mim, mas a gente vai lutar e utilizar o peso do Ministério do Trabalho e Previdência para que a gente honre aquilo que foi feito e aquilo que foi acertado no acordo para o retorno da greve.
José Carlos Oliveira rebateu informações passadas por representantes de servidores em outras audiências públicas na Câmara. Segundo ele, nenhum servidor tem corte de salário por não cumprimento de metas. E afirmou que o total de indeferimento de benefícios não aumentou nos últimos anos. O ministro disse ainda que para tornar o serviço do INSS uma carreira típica de Estado, como querem os servidores, algumas atividades mais simples terão que ser terceirizadas. E comentou que não é favorável a todos os pontos da reforma administrativa enviada pelo governo em 2020, mas não citou quais. O presidente da comissão, deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, criticou a edição da medida provisória 1116, que busca melhorar a empregabilidade de jovens e mulheres. Segundo ele, já existe um projeto de lei que cria o Estatuto do Aprendiz, em tramitação na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E o presidente da Câmara voltou a defender que a pauta desta semana no plenário tenha foco na votação de projetos que reduzam os preços dos combustíveis e da energia, reduzindo o impacto inflacionário do aumento dos valores cobrados dos consumidores. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que o Congresso tenha como foco nos próximos dias a votação de propostas que combatam a inflação, principalmente o aumento dos preços dos combustíveis e da energia. Lira afirmou que, nesta semana, a pauta da Câmara deve se concentrar em projetos que anulem o aumento dado pelas distribuidoras de energia. Ele ressaltou que o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, chegou a 34% em alguns estados. Em entrevista à TV Record na noite desta segunda-feira, Lira citou o projeto que proíbe a cobrança de ICMS sobre as bandeiras amarela e vermelha das tarifas de energia elétrica.
Os governadores usaram a pandemia, né? E em cima da tarifa foram cobrados impostos, o que é uma questão muito séria. E aí, já que nós não tivemos capacidade de votar uma reforma tributária mais ampla, mas eu não tenho dúvidas que nessas pautas deveremos ter um apoio quase que unânime na votação desses projetos.
Outra proposta citada por Lira e que pode entrar na pauta de votações é a que estabelece regras para a composição de preços dos combustíveis, tornando-os mais transparentes. De acordo com o presidente da Câmara, o texto não interfere na política de preços.
Ele dá uma transparência à maneira de como se calculam os preços na Petrobras, que hoje é uma coisa fechada, é uma coisa que nenhum brasileiro tem acesso, os órgãos de controle, todo mundo tem uma certa reserva, até o CAD, para investigar e julgar as questões do gás, fica meio cheio de dedos.
Lira voltou a defender a privatização da Petrobras. Segundo ele, a empresa perdeu o cunho social de investimento no Brasil e de polo puxador de obras estruturantes. Para o presidente da Câmara, a Petrobras só se preocupa com a distribuição de dividendos e não assume a responsabilidade pelos altos preços dos combustíveis, deixando todo o desgaste para o governo federal. Arthur Lira avaliou que não há condições políticas de se votar a privatização da estatal em razão das eleições, mas ressaltou que se o governo tiver interesse, pode vender as ações que tem na companhia e deixar de ser acionista majoritário.
Mas a Petrobras deixa de ser uma empresa estatal e vai viver de acordo com a sua necessidade de subsistência, mas ela arcando com os ônus e bônus da manutenção da sua marca.
Arthur Lira também criticou os governadores, que têm pressionado o Senado Federal a alterar o projeto aprovado pela Câmara na semana passada, que torna combustíveis e energia como serviços essenciais, limitando a 17% a cobrança de ICMS sobre esses setores. Segundo Lira, não haverá perda da arrecadação com a aprovação do projeto. O presidente também afirmou que não vê razão para a pressa na votação do texto do Senado, que cria um fundo para a estabilização dos preços de combustíveis. Arthur Lira cobrou do Senado a votação de propostas paradas naquela casa, como a que altera o imposto de renda, a que autoriza a privatização dos Correios e a que trata da regularização fundiária. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara concluiu a votação da medida provisória que cria um sistema eletrônico para conectar todos os cartórios de registros públicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação das mudanças feitas pelos senadores.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que cria um sistema eletrônico para conectar nacionalmente todos os cartórios de registros públicos, de maneira a permitir o acesso a informações e o registro de imóveis em todo o país. A MP cria o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, e permite, por exemplo, que um cartório faça uma consulta eletrônica em todo o território nacional para saber se um imóvel vendido ou dado em garantia algum empréstimo está hipotecado em cartório de outra cidade ou se tem algum outro problema em relação à sua propriedade. Esse sistema será gerido pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça e deve ser implantado até 31 de janeiro de 2023 com recursos de um fundo abastecido pelos próprios cartórios e será operado por uma empresa privada sem fins lucrativos. A medida também modifica a legislação relativa ao registro, incorporação, alienação, averbação, desmembramento e matrículas de imóveis como maneira de adequar os atos dos cartórios ao registro eletrônico, o que envolve também mudanças em prazos e tarifas. O plenário aprovou todas as mudanças feitas pelo Senado no texto aprovado pela Câmara no início de maio. A aprovação foi por ampla maioria, com votos de deputados de vários partidos, inclusive da oposição, que consideraram a proposta um avanço e uma maneira de diminuir a burocracia e facilitar o acesso a informações. Foi o que disse o relator da medida, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas.
Será uma grande evolução no que diz respeito aos serviços de registros públicos. Diminuir a burocracia cartorária para democratizar o acesso através da unificação e, acima de tudo, da unificação das informações na evolução diante do que temos no sistema de informação disponível hoje em todo o mundo.
Foram mantidas pela Câmara, por exemplo, alterações do Senado na legislação sobre incorporação imobiliária, uso capião, promessa de compra e venda e registro de contratos de aluguéis. Também foi acrescentada na lista de gratuidades o registro de transferência de direito real ao beneficiário de projetos de assentamentos rurais promovidos pelo INCRA. O Senado também equiparou atividades dos sabeliães à de leiloeiros. A MP prevê ainda regras para recepção, armazenamento e envio de documentos, títulos e certidões de maneira eletrônica pelos cartórios. Exige, por exemplo, proteção aos dados, mas permite o compartilhamento das informações entre os cartórios e o acesso aos órgãos como Receita Federal, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos e instituições financeiras. A medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente do Banco Central defende a estratégia de juros para controlar a alta da inflação. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as respostas a críticas e questionamentos dos deputados.
Para evitar riscos de recessão no país, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu o tripé de juros, câmbio flutuante e medidas prudenciais para controlar a atual alta da inflação. Campos Neto participou de audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados para esclarecer as providências diante da atual taxa de juros de 12,75% e do acumulado de inflação de 12,03% nos últimos 12 meses. A prévia da inflação de abril chegou a 1,73%, a maior do mês desde 1995, segundo o IBGE. Alvo de críticas de alguns parlamentares, a estratégia do Banco Central foi reforçada por Roberto Campos Neto, que admitiu a inflação elevada do país, sobretudo nas áreas de energia e alimentação, mas ressaltou que a taxa está dentro da média mundial.
Nós acreditamos que um instrumento para combater a inflação é os juros. Nós acreditamos que o instrumento para combater a parte de instabilidade financeira são as medidas macroprudenciais. Nós acreditamos que o câmbio é flutuante. Se nós não acreditamos nesse tripé, aí nós precisamos iniciar uma nova conversa. Nós claramente acreditamos nesse tripé no Banco Central.
Em cenário mundial de crise econômica, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar a estratégia de elevação da taxa de juros. Apesar da expectativa do mercado de que essa tendência possa estar perto do fim, o presidente do BC lembrou que a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, é coletiva. Ele também fez algumas projeções quanto à inflação futura.
A previsão de inflação, a gente tem o último número que foi revisado para alguma coisa entre 7,5 e 8, né? A gente não tem como dizer qual é a trajetória de juros, isso é uma coisa que a gente faz em cada reunião do Copom, depende muito do cenário, nós vamos fazer o máximo de esforço para que com os instrumentos que nós temos a gente consiga trazer a inflação para a meta, porque a gente tem convicção que a inflação é o elemento mais perverso, que cria desigualdade de renda, inibição de planejamento e atrapalha o crescimento estável do país no longo prazo.
Campos Neto deixou claro que a alta da inflação é global, diretamente ligada a fenômenos em cascata de estímulos fiscais e monetários dos governos, maior consumo de bens e maior demanda por energia em plena pandemia de Covid-19.
Todos os governos juntos colocaram 9 trilhões em circulação, sobre um PIB global do ano anterior de 80 trilhões. Então foi mais de 10% colocado num período aí de 14 meses. Isso gerou um impulso muito grande no consumo e teve muito dinheiro, né, em circulação ao mesmo tempo. Como você tinha a pandemia, as pessoas estavam em casa sem mobilidade. O que acontece? As pessoas consomem menos serviço, porque elas estão em casa, e passam a consumir mais bens. Começou a gerar uma inflação de bens no mundo. Quando você tem um aumento de demanda por bens, você também tem um aumento de demanda por energia, porque para produzir bens, você consome 5 vezes mais energia do que para produzir serviço.
O conflito entre Ucrânia e Rússia, o lockdown na China, mesmo em quadro mais controlado da pandemia, a crise hídrica no Brasil e os gargalos setoriais, como nas áreas de frete e de semicondutores, adicionaram novas pressões inflacionárias, segundo o presidente do BC. Campos Neto ainda cita a contradição do atual baixo investimento na produção de energia, mesmo diante do aumento do consumo.
Num preço tão alto de petróleo como a gente está vendo agora, num preço tão alto de minerais, os níveis de investimento em extração de petróleo estão perto do mínimo. Então aí a gente tem um outro fator super importante, que é esse fator da transição verde. Lembrando que para produzir energia verde você precisa de vários insumos que estavam subindo muito de preço.
Os deputados Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, elogiaram a postura do Banco Central na busca do controle inflacionário, mas manifestaram preocupação com a alta do preço dos combustíveis. O deputado Ivan Vaz Valente, do PSOL de São Paulo, reclamou das estratégias do Banco Central que, segundo ele, apenas beneficiam o mercado e os rentistas. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, defendeu mais previsibilidade do BC a fim de se reduzir o impacto negativo de inflação e juros altos no poder de compra e na qualidade de vida da população.
Nós estamos falando mais de 20 milhões de brasileiros que hoje passam muita dificuldade de até se alimentar. E na hora que você controla a inflação, na hora que você busca também a redução dos juros, a gente tem uma melhoria na área econômica e a retomada sempre do investimento.
Na audiência da Câmara, Roberto Campos Neto também apresentou panoramas macroeconômicos do país. No câmbio, afirmou que o real é a moeda com melhor desempenho no mundo, acumulando apreciação superior a 15% no ano. A previsão para o PIB é de crescimento de 1,5% a 2%. Também rebateu críticas quanto à suposta manutenção de reservas internacionais excessivas por parte do Brasil, ressaltando que no período de pandemia foram repassados 440 bilhões de reais de reservas para o Tesouro Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão de Seguridade aprova projeto que autoriza Fiocruz a fornecer remédios para a depressão. O repórter Silvério Rios acompanhou a votação.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz a oferecer gratuitamente medicamentos para o tratamento da depressão. A proposta altera a lei que permitiu à Fiocruz fornecer medicação de forma gratuita ou a baixo custo por meio do programa Farmácia Popular. De acordo com o texto, a Fiocruz fica autorizada a colocar à disposição, de forma gratuita, remédios para o tratamento de transtorno depressivo e também de episódios depressivos. Atualmente, a Fundação já oferece medicamentos para hipertensão arterial, diabetes mellitus e asma. A relatora da proposta na comissão, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, manifestou-se a favor do projeto e garantiu haver feito consulta prévia à Fundação Oswaldo Cruz, que teria testado a capacidade de fornecer os medicamentos. Jandira Fegali, que é médica cardiologista, ressaltou que a pandemia de Covid-19 tornou a população mais exposta a desenvolver doenças psicológicas.
É certo, como bem apontado no projeto de lei Hora em Análise, que haverá um aumento considerável de transtornos mentais, não apenas em decorrência da infecção do sistema nervoso central da pessoa doente pelo novo coronavírus, como também pelas mortes ocorridas que destruíram famílias inteiras no intervalo de poucas semanas e também das próprias medidas de enfrentamento, como a determinação de manter o distanciamento social, sem mencionar os efeitos indiretos, por exemplo, o aumento do desemprego e a queda da renda familiar, que sabidamente são fatores de risco para transtornos psicológicos.
O projeto que prevê a distribuição gratuita de remédios contra a depressão pela Fundação Oswaldo Cruz ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. E se aprovado na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Sessão solene destaca impacto de novas formas de fumar e do cigarro no meio ambiente. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
A adoção de novas formas de fumar, com a utilização dos cigarros eletrônicos e dos narguilés, principalmente entre os jovens, foi destacada como risco à saúde pública durante sessão solene da Câmara em homenagem ao 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Criada há 35 anos, a data marca um alerta sobre doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Os participantes da sessão também ressaltaram o impacto do fumo no meio ambiente, tema de campanha da Organização Mundial de Saúde. A representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na sessão solene, Regina Cavini, salientou que para cada cigarro produzido são gastos 3,7 litros de água. Ela também apontou o problema do descarte sem cuidado das chamadas bitucas, as pontas dos cigarros.
As bitucas, que são feitas de plástico, elas representam hoje um descarte de resíduos de 4,5 trilhões de cigarros todos os anos, ou seja, 766 megatoneladas de resíduos tóxicos. Como 65% de descarte é feito de forma incorreta, as bitucas formam um dos principais poluentes encontrados nas praias e que levam até 10 anos para se decompor no meio ambiente.
A representante da ONU acrescentou que, anualmente, 200 mil hectares de terras em todo o mundo são destinados às plantações de fumo. Mônica Andrés, da Organização da Sociedade Civil, Aliança de Controle ao Tabagismo, lembrou que o artigo 17 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da qual o Brasil é signatário, recomenda o oferecimento de alternativas aos produtores da planta.
Cabe destacar que o governo brasileiro, no momento da ratificação da Convenção Quadro, se comprometeu nos seguintes termos: disponibilizar auxílio técnico, científico e de financiamento para a diversificação da produção e manutenção da viabilidade econômica dos agricultores que hoje cultivam o fumo e desejarem livremente dirigir-se a outras atividades.
A criação do Sistema Único de Saúde a partir da Constituição de 1988 e as leis que restringiram a publicidade de cigarros e obrigaram a exibição de advertências nas embalagens sobre os malefícios do produto foram elogiadas pela representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, Socorro Gross. Ela advertiu, no entanto, para os riscos das novas maneiras de fumar.
Nossos jovens estão experimentando o tabaco cada vez mais cedo. Apesar de proibidos, produtos novos e emergentes viraram uma febre entre os adolescentes. Um em cada cinco jovens já fizeram uso e sabemos que quem utiliza tem uma chance maior de se tornar fumante da vida adulta e morrer por essa causa.
Uma boa notícia é que o consumo do cigarro tradicional vem caindo no Brasil, em todas as faixas etárias. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que pediu a realização da sessão solene, evidenciou a importância das políticas públicas contra o tabagismo feitas por diversos governos e afirmou que esse combate teve consequências no enfrentamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.
Imagine o que teria sido a Covid-19 se em 2021, 2022, nós tivéssemos a mesma prevalência de pessoas com o uso de tabaco no nosso país, se nós não tivéssemos tido ao longo das últimas décadas uma redução dessa prevalência, o impacto que isso teve para as doenças respiratórias, para as doenças cardiovasculares no nosso país.
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, é preciso reativar no parlamento o debate sobre o consumo do cigarro e do álcool, que, na opinião dela, está adormecido.
Eu espero que essa agenda, inclusive, faça parte da agenda dessas eleições para os novos parlamentares que vão chegar, para quem já está, para quem vai chegar, na agenda dos candidatos também à presidência da República, porque isso não é um tema apenas do Congresso, é um tema do país, é um tema do Estado brasileiro, porque isso envolve a defesa da vida.
A parlamentar, assim como outros participantes da sessão solene, criticou o que classificou como lobby intenso da indústria do cigarro. Os discursos realçaram que o foco dos fabricantes é a parcela mais jovem da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.